Entrevista da semana. Violência física, sexual e psicológica sofrida por crianças e adolescentes é uma realidade que muitas vezes passa despercebida, mas que precisa ser combatida. Para saber quais são os mitos, como identificar e proteger as crianças e adolescentes da violência infantil, eu converso com o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, promotor de justiça, João Luiz de Carvalho Botega. Promotor, o que é a violência infantil?
Engloba três modalidades de violência, que são as mais comuns. A primeira delas é a violência física, que é aquele ato de lesionar a integridade física de uma criança, de um adolescente, ainda que com um pretexto ou com a intenção de corrigir aquela criança. A segunda forma é a violência psicológica, que diz respeito a xingamentos, ameaças verbais, que causam danos emocionais, psicológicos a essas crianças e também com relação à questão da baixa autoestima e outros impactos que essa violência psicológica tem na vida da criança. E por fim, a violência sexual, que corresponde a qualquer ato que signifique um constrangimento dessa criança à prática de atos sexuais, como relações sexuais, ainda que não haja conjunção carnal, mas mesmo ter vídeos, ter pornografia infantil no celular, no computador, ou ter relacionamento com qualquer criança com menos de 14 anos de idade é considerado por lei violência sexual infantil.
E como identificar uma vítima de violência infantil?
Nem sempre é fácil identificar esses atos de violência, primeiro porque muitas vezes elas são causadas por pessoas próximas daquela criança. Dificilmente é causado por um estranho, embora possa acontecer também essa possibilidade. Mas as crianças dificilmente verbalizam, muitas vezes até nem entendem que isso é uma violência, se acostumam com essa situação de violência, não há o rompimento do ciclo de violência na vida daquela criança e daquela família. Então, estar muito atento a alguns pequenos sinais, mudanças de comportamento, ser sempre um diálogo muito aberto, muito franco com a criança é fundamental para que a gente possa identificar essa violência sendo cometida para essa criança a tempo de permitir não só a punição do agressor, mas também que essa criança tenha todo o atendimento devido, que ela receba todo o apoio do Estado, da sociedade, da família, para que ela consiga superar essa situação de violência e ter uma infância segura e protegida.
Promotor, e quais são os mitos sobre a violência infantil?
O primeiro dos mitos é que bater é uma forma de educar. E, na verdade, bater é uma forma, muitas vezes, de deseducar essa criança, porque você cria um ciclo de violência, ensina aquela criança que a violência física ou psicológica é uma forma de resolver os seus problemas. Então, a gente compreende que algumas situações de mau comportamento, que são naturais, que são da própria infância, da própria adolescência, dessa fase da vida, que nem sempre são fáceis de lidar, mas é sempre possível tratar dessas questões com respeito, com diálogo, com carinho, com compreensão. Então é fundamental que a gente rompa com essa ideia de que bater é uma forma de educar, porque na verdade nós estamos criando pais também violentos que vão tentar resolver os seus problemas de forma violenta no futuro. Um segundo mito é que as pessoas às vezes têm a ideia de que o abuso sexual, a violência sexual acontece e é praticada por pessoas estranhas, que você pode notar à distância, que é uma pessoa diferente, quando na verdade as estatísticas demonstram que a imensa maioria dos casos de abuso e exploração sexual são causados por pessoas da relação de confiança daquela família ou daquela criança, não é por um estranho. Então, daí a importância de a sociedade estar sempre atenta para identificar esses casos e fazer a denúncia quando possível. E, por fim, com relação também à violência sexual, é importante deixar claro que criança não namora. A sexualização precoce das crianças é algo que tem que ser combatido no Brasil por lei. Qualquer tipo de relação, de cunho, de conotação sexual com criança ou adolescente com menos de 14 anos é considerado crime, é considerado estupro de vulnerável, independentemente do suposto consentimento ou se essa criança já namora com esse abusador. Não importa, por lei isso é crime. E também é crime ter, armazenar e divulgar e repassar qualquer tipo de cena, foto, vídeo, pelas redes sociais, por celular, contendo imagens de criança e adolescente em situação de conotação sexual. Também é crime punível pelo Estatuto da Criança e Adolescente.
E qual é o papel do Ministério Público?
O Ministério Público tem uma atuação muito importante, né, nessa temática, que a gente pode dividir entre responsabilizar essa pessoa que violentou essa criança, seja fisicamente, psicologicamente ou sexualmente, né, na esfera criminal ou mesmo na esfera civil. Também tem a função de proteger essa criança, eventualmente, se for necessário, o acompanhamento do Ministério Público, que seja feito esse trabalho de acompanhamento psicológico, de acompanhamento pedagógico dessa criança. O Ministério Público vai acompanhar essa situação para que toda a rede, né, de proteção à infância, à saúde, educação, assistência social esteja ali articulada e funcionando de forma adequada para que a gente possa garantir os direitos dessa criança e adolescente. Então, o Ministério Público tem uma função central tanto nos casos concretos que acontecem, como também no que a gente chama de tutela coletiva, né? Algo que serve mais para prevenir, para que a gente possa ter os serviços públicos à disposição dessas famílias e dessas crianças, para que elas possam ser bem atendidas pelo Estado e recebam todo o tratamento que merecem.
Promotor, como o cidadão pode ajudar uma vítima de violência infantil?
Por lei, né, não é necessário que a pessoa tenha certeza de que aconteceu algum tipo de violência sexual ou física ou psicológica contra uma criança. A lei já garante o direito, né, à denúncia, e daí a importância de fazer a denúncia, mesmo nos casos em que há uma suspeita, uma mera suspeita de que algo está acontecendo naquela família com aquela criança, que qualquer cidadão faça a denúncia para que as autoridades possam daí sim investigar essa suspeita identificada pelo cidadão. Então há várias formas, né, de que qualquer pessoa possa fazer essa denúncia para as autoridades competentes. A primeira delas é o Disque 100, é um sistema que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantido anonimato. Basta discar 100 no seu telefone e será atendido por uma equipe especializada que irá repassar o caso, depois do relato, para as autoridades competentes de acordo com aquilo que for relatado pela pessoa. Mas há outras formas também, né, como procurar o seu conselho tutelar, que estão em todos os municípios catarinenses, para fazer a denúncia, para identificar ou mencionar, conversar com o conselheiro tutelar a respeito daquela situação que identificou, como também a própria polícia civil ou militar e o próprio Ministério Público, que tem os seus canais, seja nas promotorias de justiça diretamente ou na ouvidoria pelo site do Ministério Público.
E qual que é a importância da campanha contra a violência infantil?
Essa campanha é sempre importante, né, porque coloca isso na agenda da sociedade, esse tema que é tão relevante. Se a gente pretende ter um futuro, um país melhor, um futuro melhor para as nossas crianças, a gente precisa garantir que elas não sejam violentadas, seja fisicamente, psicologicamente ou sexualmente. Também para desmistificar algumas questões que estão no entorno dessa temática e para que a gente possa romper de uma vez por todas com o pacto do silêncio, que é algo muito grave que acontece no toda a comunidade, no país inteiro, que as pessoas às vezes têm a identificação ou têm a suspeita de que algo está acontecendo e não fazem a denúncia até o órgão competente, e a gente não consegue romper então esse pacto e essa criança permanece nessa situação de violência durante toda a sua infância, sua adolescência, e isso certamente vai ter repercussão na sua vida adulta.
Entrevista da semana.